Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Pelo Comitê de Operações Emergenciais, o COI fala sobre o novo decreto para conter o avanço da Covid-19 em Guaporé.
Gesto de amor, Léo Clube Guaporé realiza campanha de doação de sangue.
Vestibular da Universidade de Caxias do Sul. A prova presencial do vestibular de inverno acontece neste dia 13, mas a gente tem vestibular contínuo sempre às segundas e quintas-feiras.
A administração municipal investe na ampliação da Escola de Ensino Fundamental Zaida Zanon. O projeto prevê, com investimento de R$500 mil, a construção de 3 salas de aula e mais 2 salas para o setor de administração.
E não esqueça, hoje à tarde, a partir das 14 horas, tem vacinação de professores do ensino fundamental, médio e superior contra a Covid-19.
E o prefeito do município de Montauri fala sobre o anúncio do governo que prevê até o final de 2022 a pavimentação da ligação asfáltica com a RS-129.
Estas e outras informações agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 10 de junho.
Tempo instável com chuvas em Guaporé e região. Temperatura 16 graus e 4 décimos.
21ª semana, passaram-se 161 dias, faltam 204 para 2022.
Estação outono, lua nova.
Santos do dia, Getúlio e Itamar.
Aurora, os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$5,05, poupança 0,15%. TJLP 4,39%. Taxa Selic 3,50%. Grama do ouro R$307,80.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$85, saca da soja R$162, fino tipo carne R$6,10 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Matriz Santo Antônio e o 11º dia da trezena de Santo Antônio, que vai ser presidido pelo Padre Joel e animado pela Renovação Carismática Católica.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá, Kátia, como é que fica o tempo nesta quinta-feira?
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quinta-feira é de tempo instável ainda devido à propagação de áreas de instabilidade aqui pela região da Serra. Temos muita nebulosidade, chuvas que acontecem a qualquer momento e ainda não dá para descartar volta e meia uma pancada mais forte com algumas trovoadas por aqui. As temperaturas não passam dos 18 graus e a sensação é de um pouquinho de frio. Isso por causa mais da umidade, né, e o tempo mais fechado. Já para a sexta-feira, finalmente uma massa de ar de origem polar passa a dominar o tempo. E aí, então, vamos trocar a umidade pelo frio, as temperaturas já não passam dos 15 graus, mesmo com sol por aqui. E o sábado e o domingo podem ser até de geadas ao amanhecer, com temperaturas que podem oscilar entre 3 e 4 graus no sábado. A máxima não passa dos 15 à tarde, no domingo também. Previsão de sol o dia todo e grande amplitude térmica. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora, 12 horas 10 minutos, vamos falar sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19.
Nós estamos com o secretário-geral de governo da Sirtoldi, também que responde aí pela Secretaria de Turismo, e vai falar conosco aí sobre as ações aqui no município de Guaporé também, a questão do Covid-19, né? Novo decreto que saiu, Toldi, em readequação aí também, junto com o decreto estadual. Como é que está a situação aí sobre o novo decreto da Covid-19, que tem interesse também no comércio, nas escolas, enfim, na funcionalidade do nosso município. Nosso bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. E a gente sempre traz, desde lá março de 2019, a gente vem acompanhando a situação de pandemia. Quando a gente fala pandemia, é uma situação desconhecida, uma situação complicada, é uma situação que trabalha com a vida. Nós, como administração pública, sempre colocamos, acima de qualquer coisa, o respeito às instituições, o respeito principalmente ao cidadão. E é claro que nem tudo que a gente faz, a gente tem certeza do resultado. Por quê? Porque é uma coisa nova, a gente vai buscando sempre readequar, e por isso que saem vários decretos e se adequam os decretos, conforme também o número de ativos, conforme a situação dos hospitais de ocupação de UTIs, conforme a região. E agora a gente vem falar aí de um novo decreto, e as pessoas já devem até dizer: pá, mais um decreto para fechar o meu comércio, para fechar a minha indústria ou para complicar a minha vida. Eu acho que o decreto nada mais é do que um balizador da situação real de como está. Se as pessoas voltarem um pouquinho no tempo, sempre que teve esses alertas, era simplesmente para dizer às pessoas que realmente orientá-las para que preservassem a sua vida. E a gente sabe que perdemos muitas vidas, e agora, inclusive, há poucos dias, vocês aqui têm noticiado essas situações aí de vidas. Pessoas jovens, pessoas que estão nativa numa faixa etária, a qual estão aí ativamente, e que a gente não gostaria de ter perdido. E falar para essas famílias também o nosso sentimento por elas terem perdido, de forma assim, digamos, tão fútil, perder a vida de uma maneira tão, de uma situação, de uma pandemia que ninguém sabe direito como funciona, né, Wilson? Então, esse decreto novo é uma obrigatoriedade do município, pela região, que é a região da Mesinha, a Macro Serra. A Mesinha tem 36, tem mais os outros municípios que compõem a Macro Serra, que é a nossa região regional de saúde, 49 municípios, a qual nós temos aí leitos de UTI. Então vamos falar do decreto na parte prática. Leitos de UTI em Bento Gonçalves, que aqui é a nossa regional. Nós temos leitos de UTI em Garibaldi, em Canela e Gramado, na nossa regional, e também Vacaria, inclusive transferimos pessoas para lá. Dentro dessa situação existe um observatório que vai fazendo análise dos números, das pessoas ativas, das pessoas que se contaminaram, e aí a gente tem que tomar ações. Dentro do sistema 3As, que o governo do estado lançou, tirando aquela questão de bandeiras preta, amarela, laranja, que restringia algumas situações, ele colocou o sistema 3As, e a região tem que se adequar num bloco, e não só individualmente. Não é só Guaporé que tem que fazer isso, e sim toda a região. É Veranópolis, é Nova Prata, é Bento Gonçalves, toda a região tem que tomar atitudes, porque a região tem que se proteger para preservar a vida do cidadão. Dentro disso, numa reunião de quinta-feira, inclusive no feriado, juntamente com o prefeito, eu participei da reunião da MES, onde o presidente é o prefeito de Farroupilha, ficou acordado algumas situações de restrição, porque nós já tínhamos recebido, dentro dos 3As, temos o aviso, o alerta e a ação. Nós já tínhamos recebido dois avisos, dois alertas que estávamos complicados a nossa situação da Serra. Veja você, Wilson, um dado bastante importante. A nossa capacidade semana de atendimento pacientes Covid é de 3.500 pessoas, entre leitos, UTIs e atendimento que absorve. Nós estamos com 3.800 atendimentos semana. Isso quer dizer, superou tudo. Ontem mesmo nós tínhamos UTIs que estavam sendo ocupadas, aquelas UTIs zero que a gente diz, que são reservadas para acidentes, para cirurgias e outras doenças que acabam precisando de UTI. Elas estavam sendo ocupadas assim, de uma forma que todos queriam UTIs, muitos buscavam particular, muitos buscaram aqui de Guaporé mesmo, que se internaram, a gente sabe, em Porto Alegre, no Mãe de Deus e outros hospitais fora da regional, porque não tinha mais na região. Então, isso acho que remete mais do que o decreto, é o nosso cuidado e a nossa obrigação como público de dizer assim: bom, gente, vamos ter que fazer uma ação, uma atitude, aonde limita a circulação de pessoas para diminuir o contágio.
Dentro desse contexto todo, Toldi, quais são as medidas a partir desse novo decreto?
Olha, nesse novo decreto ele acata do estado, e lá nós temos que fazer ações para... Agora estamos na fase de ações. O município cuidado, senão vem de cima do Estado, e aí ele fecha mesmo de uma forma reta, que a gente diz, fecha comércio, fecha escola, fecha indústria. Então nós temos que tomar ações para que isso não aconteça. Então estamos protegendo o equilíbrio da comunidade entre o funcionamento básico, essencial, que a gente diz, e a questão da vida. Então dentro desse decreto nós temos quatro ações, na verdade são cinco ações que tivemos que tomar. A primeira é uma campanha de testagem. Hoje, Guaporé, inclusive, quero destacar aqui, a Secretaria da Saúde, tem a maior testagem dos 49 municípios da Serra. Então, estamos fazendo, sim, o dever de casa. Quando a pessoa chega com sintoma gripal, dentro do prazo vai fazer o exame. Não quer dizer que todo mundo vá lá e faça o exame. Por que não todo mundo? Porque se você for fora do prazo da ativação do vírus, que vai pegar lá e reconhecer de forma exata que está contaminado, não adianta fazer o exame, é botar dinheiro público fora. Isso a gente não faz. Do terceiro ao quinto dia, depois dos sintomas, todo cidadão que for lá no posto de saúde vai ser testado, e aumentamos em 200%, tanto é que nós temos mais de 150 pessoas positivadas e sendo monitoradas. A ação número 2, Wilson, ela remete à Secretaria Estadual da Saúde, que faça o acompanhamento. Então nós temos assim, as pessoas, aquelas que recebem aquela ligação da Secretaria da Saúde para ver como está o monitoramento da família, porque nós temos, além do positivado, a família. E a vigilância sanitária, em alguns momentos, até inclusive, nós somos um pouquinho mais duros, porque as pessoas estavam positivadas e estavam circulando pela cidade, indo no mercado, indo na farmácia, e isso acaba aumentando a positivagem. Então estamos também tomando medidas mais duras, mas é para proteger a vida. Ação número 3 é uma campanha que está aqui nos veículos de comunicação, que é a questão de se cuidar, a questão de que até a campanha diz assim, escola fechada, comércio fechado, cidade fechada. Por quê? Porque a gente não quer voltar nesse momento lá do ano passado de fechamento. Ação número 4 é a questão da fiscalização, da obrigatoriedade nos serviços essenciais. Nós temos a obrigação, o Estado nos colocou na parede. Vocês têm a obrigação de fiscalizar, orientar. Nós sempre orientamos, então estamos aí sim buscando orientar o comércio, os serviços essenciais para o uso de máscaras, para o distanciamento, para a ocupação dos locais. E dentro disso nós lançamos uma situação bastante importante. E aí os comerciantes, as entidades, SIC, CDL, a Jolly, têm que prestar atenção. Dentro do site da prefeitura tem lá um termo de responsabilidade na aba coronavírus. Então entra lá no site da prefeitura, coronavírus, tem um ícone lá, e lá tem um termo de responsabilidade sanitária. Todo o comércio, a indústria tem que pegar, preencher esse termo e devolver para o próprio sistema. Desse termo de responsabilidade. É uma obrigação, e o Estado nos obriga que nós tenhamos com a sociedade, na verdade é trazer a sociedade para dizer, estamos juntos, nós também vamos fazer a nossa parte, porque sozinhos não adianta nós botar um fiscal a cada habitante, precisaríamos 26 mil fiscais, não tem como. Então, cada cidadão tem que fazer aí o seu dever de verdadeiro cidadão responsável e preencher esse termo. Então, o comércio, a indústria, as entidades, preencher esse termo de responsabilidade no próprio site e devolver, lá tem o e-mail que vai ficar lá registrado, e nós depois vamos mandar para o gabinete de crise do governo do Estado. E na ação 5, aí sim, nós temos medidas mais locais, viu? Isso aí interessa a comunidade, que é a forma, principalmente daqueles locais onde temos grande movimentação e que acontece hoje a contaminação, que é o fechamento de restaurantes. O restaurante pode funcionar até às 22 horas, claro, dentro com máscara, com luva para se servir, com álcool gel, com sanitização, até às 22 horas. A partir daí, só pode sair até às 23h59. Agora nós teremos dia dos namorados, toda essa situação, né, Wilson? As pessoas saem para jantar, acaba movimentando mais pessoas, então até às 22h e depois sai até às 23h. Já os bares funcionam até às 22 horas somente. Então, 22 horas os bares, afins, esses mais que as pessoas... por que o meu bar tem que fechar às 22 e o restaurante não pega, não tem o vírus lá? Tem o vírus, mas é uma situação seguinte. No momento que você bebe, você relaxa, você acaba sem máscara, você acaba se aproximando e acaba tendo um risco maior. Então, essa situação dos bares até às 22 horas. Justamente também junto com as lojas de conveniência, que são, não pode ter consumo interno, tem que pegar e não pode aglomerar também na volta, que vai ser multado. E também a questão da música ao vivo fica proibido. Os eventos corporativos, se as pessoas forem lá ler, o que é um evento corporativo? É um curso de uma empresa, é uma reunião da empresa, e aí a região limitou ao máximo de 100, porque existe lá em Caxias do Sul, nas regiões maiores, mas dentro do protocolo. Pode fazer? Pode. mas antes tem que pegar e ligar, apresentar um protocolo na vigilância de como vai funcionar esse evento. Os demais eventos festivos ficam eles todos cancelados, inclusive esse plano de contingenciamento deve ser apresentado na vigilância sanitária. Temos os eventos esportivos que estão cancelados e também aqueles eventos que são federados, que eles podem acontecer, mas sem público. É o que acontece aí na situação do Campeonato Gaúcho de Futebol. Ele é federado, ele acontece sem público, porque lá tem um controle maior, tem médico, tem tudo isso. Guaporé, na região, nós somos diferenciados porque nós temos um autódromo. E dentro do autódromo tem lá, sim, uma organização, onde vem três no máximo por equipe, é distanciado, então tem um limite lá de 30, então tem 33 boxes, se não me engano. Então, dentro disso, a prova federada. Por quê? Porque a federação assume uma responsabilidade de medir temperatura, de entregar a lista de pessoas que circularam por aí, de apenas estar no evento sem público. Então, uma série de coisas onde existem cuidados.
Este, o secretário-geral de governo e secretário de Turismo, Cultura e Esporte, também responsável pelo Comitê de Operações Emergenciais, Odacir Toldi. Na sequência, a gente vai continuar falando sobre a Covid, só que tem vacinação hoje à tarde.
Jornal da Aurora, volta já.
Agora é meio-dia, 25 minutos. Vamos falar sobre um gesto de amor do Léo Clube Guaporé com a campanha de doação de sangue. Mais uma vez, o Léo Clube Guaporé, o Clube de Serviços, mostra sua solidariedade, preocupação com a comunidade, promovendo uma campanha de doação de sangue. Sangue bom, atitude correndo na veia. Recentemente foi divulgada na cidade a fim de incentivar guaporenses à doação. Isso aconteceu no dia 2 de junho. Essa é a segunda vez que o clube promove uma ação deste gênero. Com a pandemia, os hemocentros de todo o país têm registrado queda no número de doações e campanhas assim se fazem cada vez mais necessárias. Na jornada desse ano, a ideia do grupo era contar com a colaboração de 20 voluntários aqui de Guaporé. 16 pessoas se dispuseram a se deslocar a Passo Fundo no dia 2, véspera de feriado. O Hemocentro de Passo Fundo, o Hemopasso, em função das medidas de enfrentamento à pandemia, não está funcionando com atendimentos por ordem de chegada, como era costumeiro. Para uma maior organização, é realizado um agendamento para as coletas. Dessa forma, na tarde da quarta-feira, a turma foi até o local com o transporte cedido pelo Poder Público de Guaporé. Mas nem todos os voluntários puderam realizar a doação, porque antes da coleta é realizada uma entrevista e alguns acabaram não sendo aptos, por motivos diversos. No entanto, a ação foi de extrema importância, porque a demanda de pacientes que necessitam de transfusão de sangue permanece, enquanto as doações seguem em baixa. Tiago Falabretti, que é integrante do Léo Clube, foi o responsável por coordenar essa ação, acompanhar os doadores, e ele aproveita para agradecer aqueles que se dispuseram a praticar esse ato de amor. Foi uma ação muito positiva e agradeço a todos que doaram.
O Tiago Falabretti conversou com a colega Letícia dentro da programação da Aurora e nos conta um pouco sobre a ação.
Bom dia, na programação da Rádio Aurora, hoje a gente conversa com o Tiago Falabretti, ele que é associado do Léo Clube Guaporé e coordenou a campanha de doação de sangue que aconteceu nessa semana com os integrantes do Léo. Bom dia, Tiago, conta pra gente como é que funcionou essa campanha.
Bom dia, Leti, bom dia pessoal que está nos ouvindo aqui. Bom, a gente já fez essa campanha em outra oportunidade também, uns 2 anos atrás, e basicamente a gente contata o Hemopasso lá em Passo Fundo para agendar uma visita, agendar um dia para que a gente possa fazer a doação. Eles não, hoje, em função da pandemia, eles não estão mais atendendo por ordem de chegada, como eles faziam antigamente. Então, para uma maior organização, eles fazem esse agendamento. Então, a gente agendou para 20 pessoas, conseguimos 16 doadores, e no dia 2, pela parte da manhã, a gente se deslocou até Passo Fundo com um ônibus que foi cedido pela prefeitura. E já deixo aqui meu agradecimento em nome do Ronaldo, secretário da Saúde, que nos disponibilizou esse transporte. E a gente foi, então, com 16 pessoas até Passo Fundo. Nem todas puderam doar, sempre tem uma entrevista que é feita no momento antes da doação, e algumas não puderam. Mas já foi uma ação bem positiva e a gente espera que possa fazer mais vezes nos próximos meses.
E como é que foi? Essas 16 pessoas, esse grupo era composto somente por integrantes do Léo ou esse convite foi estendido à comunidade de Guaporé?
O convite foi estendido para a comunidade, inclusive dos companheiros Léo, só eu estava presente. Então foi bem interessante que a gente conseguiu uma participação bem interessante da comunidade também, não somente dos companheiros Léo. A gente sempre abre, né, para todo mundo, para que mais pessoas possam participar também.
Com certeza. E agora a gente sabe que na pandemia, já, às vezes já é difícil, né, a gente conseguir pessoas que se disponham a ajudar. E na pandemia, menos ainda, né? O número de doações, ele teve uma queda. E ações, como a do Léo, são extremamente importantes. Thiago, destaca para a gente outras ações do Léo que vem acontecendo na comunidade aqui de Guaporé.
Então, além dessa doação de sangue que a gente organizou, nos últimos dias a gente também fez uma pintura, né, no lar das meninas aqui de Guaporé. Fez pinturas no chão, fez uma revitalização lá do local, foi bem legal também. Teve a campanha em homenagem às vítimas do Covid de Guaporé, que a gente fez também nos últimos meses. A gente está programando agora também, em relação às vítimas do Covid, plantação de árvores, uma planta para cada óbito que teve na nossa cidade. E muitas outras que a gente já vem organizando. Teve campanha de Páscoa, tem campanha agora do Dia das Mães. Então sempre tem datas comemorativas também, a gente sempre bola alguma coisa para a comunidade.
E Thiago, falando também sobre a diretoria do Léo, né? Tu comentaste agora em off que vai haver uma troca de diretoria, né? Como é que vai funcionar?
Nosso ano leuístico, que a gente chama, ele vai de julho a junho. Então agora no mês de junho é o último mês do nosso ano leuístico 2020-2021, no qual a Ana Júlia Romão é a atual presidente. E já teve a eleição e a partir de julho assume o João Resmini como presidente do Léo Guaporé. Então é uma oportunidade que a gente dá para os jovens da cidade que participam do nosso movimento, que todo ano muda a diretoria. Então, além do presidente, tem vice-presidente eleito, tem secretários, tesoureiros, tem muita coisa envolvida. Então é uma oportunidade bem grande para o pessoal se desenvolver dentro do nosso movimento.
Com certeza. E as ações, elas envolvem, né, como tu bem disse, não somente o pessoal do Léo, mas toda a comunidade de Guaporé. Tu tá há bastante tempo no Léo já envolvido nas causas, né? Falando agora dessas atividades, dessas ações que vocês realizam na comunidade, qual delas, assim, te lembra de mais ter te marcado, assim? Porque sempre tem alguma história que marca mais, a gente sabe que todas são importantes. Mas de todo o teu tempo de Léo, qual foi a história que mais te marcou? A ação que mais te marcou?
Então, tem uma campanha que a gente faz todos os anos e que todos os anos ela marca de uma maneira especial todos os companheiros que participam, que é o nosso Nataléu, que a gente faz em duas etapas. A gente faz a campanha do quilo, onde a gente faz o recolhimento de alimentos nos mercados. E posteriormente a gente monta cestas básicas. E no dia 24 de dezembro a gente vai com um Papai Noel, com um caminhão, e doa essas cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade social. Então é um momento bem ímpar, porque a gente vai realmente nas pessoas que precisam muito. E é um momento onde a gente reflete bastante, pensa muito e vê o sorriso das pessoas que estão recebendo isso, que muitas vezes não tem o que comer e recebem essa doação. É muito gratificante e com certeza é o momento que mais marca na nossa trajetória no movimento.
Com certeza, e marca na vida das pessoas, podem ter essa certeza também. Muito obrigada, Thiago. A gente agradece a tua participação aqui e sempre deixa à disposição os nossos microfones para trazer à comunidade essas ações do Léo.
Bom, muito obrigado pela disponibilidade também de divulgar nosso trabalho. Sempre um prazer estar aqui presente e até a próxima.
Obrigado. Agora, 12 horas 33 minutos, vamos falar na administração municipal, que investe na ampliação da escola Zaida Zanon, atendendo cerca de 250 alunos do pré-2 ao nono ano. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Zaida Zanon tem recebido desde 2017 investimentos de grande monta da administração municipal. Em 2018, em parceria com a família Zanon, foi construído o refeitório para atender os estudantes. Em 2019, o governo Fabris e Bastian realizou também obras de infraestrutura para o fechamento da área aberta central e corredores, favorecendo a circulação, realizando atividades e protegendo os educandos. Com o aumento da procura de alunos para matrículas nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Educação e a equipe diretiva da escola perceberam a necessidade de ampliação do espaço físico. Após análise em loco, em conjunto com profissionais da Secretaria de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, liderados pelo secretário Gerson Bedin, concluiu-se que mais 5 novas salas seriam necessárias para suprir a demanda educacional, totalizando 219 metros quadrados de área construída em investimentos próprios de cerca de 500 mil. Estão sendo construídas 3 salas de aula com 47,40 metros quadrados cada. Uma sala de atendimento recepção de 16,26 metros quadrados e uma sala de atendimento educacional especializado com 9 metros quadrados. Após a conclusão da obra, o Educandário vai contar com 9 salas de aula, conforme a secretária Veridiana Maria Tonini. A administração municipal segue com um olhar cuidadoso com a educação, comunidade e planejando o futuro, ainda mais desenvolvimento e qualidade de vida.
Falando em educação, hoje tem vacinação para os profissionais da área da educação. A Secretaria Municipal da Saúde de Guaporé realiza a vacinação contra a Covid nos profissionais da educação aqui do município, das redes pública e privada que atendem o ensino médio, ensino superior e também o ensino fundamental. Vai ser daqui a pouquinho, a partir das 14h até as 16h30 ou até o término das doses. Vai ser na Rua do Nascente, no lado do posto central, no tradicional sistema drive-thru. É importante que apresente-se o CPF, o cartão do SUS, RG e o documento que comprove a vinculação ativa, tem que estar ativo, do profissional com a escola onde trabalha, através da declaração da instituição de ensino. Todos esses documentos solicitados são fundamentais. Sem eles, não será aplicada a vacina. Lembrando também que, em paralelo, prossegue a vacinação dos grupos prioritários e também, se algum professor das creches, da educação infantil, das escolas de educação infantil e também da pré-escola 1 e 2 ainda não receberam, podem se dirigir ao posto hoje para o recebimento da dose da vacina contra a Covid.
Agora, 12 horas 36 minutos, na sequência a gente vai com informações sobre o investimento de 1,3 bilhão do governo do estado, com destaque para o acesso para Montauri, que será pavimentado conforme o governo gaúcho. Na sequência. Agora, 12 horas 41 minutos, vamos com o Jornal da Aurora e nosso contato é diretamente com o município de Montauri, que ontem recebeu uma grande notícia do governo do estado do Rio Grande do Sul. A ERS 447, a ligação tão sonhada asfáltica, deverá sair do papel, pelo menos é a projeção, de 1,3 bilhão em obras de infraestrutura que o governo do estado vai aplicar a partir de agora. Prefeito Jairo Roque Rosso, muito obrigado pela sua participação aqui na Aurora. Que bela notícia neste meio de 2021. Nosso boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Aurora. Realmente, assim, a gente estava esperando com muita ansiedade desse anúncio, né, do governador, da equipe de governo, enfim. Realmente, como você já mencionou, é uma obra que praticamente são os contratos vigentes lá de 98 ainda. Ao longo desse tempo todo, hein, muitas pessoas também contribuíram, né, para tentar buscar esse acesso, né, para Montauri. E foi um trabalho bastante, eu diria assim, extenso, né? Porque na realidade nós temos a felicidade hoje de termos a empresa, que ainda é o contrato de 98, nativa, né? Tá tocando obras pelo Rio Grande, né? Então realmente era esperado que o governo viesse a anunciar algo assim que tão interessante para Montauri, para a região. Então realmente Montauri está de parabéns por essa conquista. Esperamos realmente que tão logo adiante ali o governo possa vir aqui na nossa pequena cidade poder anunciar e dar ordem ao início dessa obra tão expressiva para Montauri.
São 14,7 milhões, ou melhor, 14,7 quilômetros de extensão e 15,1 milhões projetados para investimentos. O que mudará para o povo de Montauri quando esta obra estiver conclusa, que a previsão é até o final de 2022, prefeito?
Bom, acho que diretamente são inúmeros, lado positivo que soma, né? E diretamente em Cancoada, né? Porque na realidade a gente sabe que nós estávamos numa situação bem difícil. E eu diria assim, perante as que têm acesso num cenário que era assim, bem adverso, né? Porque na realidade não há crescimento de uma comunidade, de um município, se não tiver um acesso. Nós temos muitos problemas aqui, temos duas indústrias muito fortes aqui no ramo de PET, de reciclagem, e até agora, tão logo, a gente vai até duplicar a capacidade da Lamieco Plásticas, né? Com faturamento excessivo. Então há um fluxo muito grande, né, na questão da nossa estrada, de caretas, enfim, não só ligado ao setor ali de indústria, mas também ao setor primário, que nós temos uma agricultura muito forte. Então acho que quem tem que ganhar com isso, primeiramente, com certeza, é a comunidade montauriense, mas a região toda vai prosperar com isso, né? Então realmente a gente se sentiu nos últimos tempos, acreditamos que assim a gente já vem trabalhando há muito tempo, mas mais recentemente, de uns meses para cá, nos contatos aí, nas audiências que a gente teve a nível de governo de estado, secretarias, enfim, do DAIRE, a gente sentiu isso, que nós estávamos assim no caminho correto, né? Então acho que estamos felizes, não só Montauri, a região, e assim esse anúncio do governador, até o nosso Rio Grande prospera com uma energia positiva, com motivação. E para nós aqui, eu gostaria de aproveitar o gancho, que recentemente concluímos um acesso que liga com divisas de Vila Maria de 3,5 quilômetros, né? Então, assim, 3,5 quilômetros a gente fez com recursos próprios, viabilizamos um projeto elaborado em 2019, licitamos em 2019, começamos em 2020, e recentemente está concluído uma obra tão importante para que liga na divisa com Vila Maria, que não é uma RS, é uma estrada vicinal. Mas já mostramos a nossa potencialidade com recursos próprios fazer esses quilômetros de estrada.
Ainda a possibilidade de novos quilômetros serem realizados com recursos próprios nas estradas vicinais de Montauri, prefeito?
Com certeza, nós estamos agora concluindo, fugindo um pouco o foco da RS ali, concluindo e pagando esse projeto, mas estamos tocando um outro projeto de extrema importância, que é a questão das galerias no centro da cidade. Não saberia hoje quanto nós estamos investindo, porque não está concluído o projeto ainda, falta fazer o asfalto, nós estamos levando mais duas etapas adiante. Então assim, estamos tocando obras de extrema importância para o nosso município, que realmente era de necessidade, né? Nós, esse ligamento, essa ligação asfáltica com divisa com Vila Maria é de extrema importância, porque nós temos a questão da a saúde, a referência é Amaral e Passo Fundo. Então realmente é de super importância, e quem sabe no futuro, é um futuro até próximo, elaborar um estudo, um projeto de ligar com Camargo ou Vila Maria, né, que não é impossível, é só ter boa vontade e fazer o projeto e dar sequência à RS ali para ligar essas duas cidades aqui, que é um outro polo, né?
Quantos quilômetros, mais ou menos, de distância entre os municípios de Montauri, Camargo, Vila Maria, prefeito?
Nós, da nossa divisa até no asfalto que liga Camargo, dá em torno de 10 quilômetros, né? Então, já com Vila Maria, dá uma estrada um pouco mais extensa, dá em torno de 16, 17 quilômetros, né? Digamos, estrada de chão, né? Mas, enfim, eu acho que nós temos que trabalhar em parceria com os municípios. Eu acho que não existe um crescimento isolado. E agora, no que de se concretizar realmente, iniciar essas obras, a gente vai trabalhar um futuro também, uma outra ligação ou uma estrada vicinal. A gente vai continuar com os projetos nossos aqui de asfaltamento.
Com certeza. Prefeito, ontem tivemos esse anúncio por parte do governo do estado, a pavimentação até o final de 2022 da RS-447. O senhor, com certeza, e a comunidade de Montauri estão felizes, mas não dá para ficar com o pé atrás com esses anúncios do governo, visto que muitos outros, infelizmente, ficaram pelo caminho?
Sim, já que houve muita expectativa até, então a gente estava trabalhando bastante e tendo conhecimento ia ter esse anúncio, mas nós nunca falamos nada nos veículos de comunicação. A gente sempre se, às vezes, guardou nessa questão da imagem, que já tornou-se negativa, de anúncios. Mas agora eu acho que todo o papel que o governo do estado ontem fez, aquela live, quem acompanhou, e, então, assim, acho que não é em vão, não. Acho que realmente, e a gente, isso, volta a frisar, que sentiu esse ar positivo já algum tempo atrás, uns meses atrás, pelas audiências que a gente já teve, tanto no DAIR como na infraestrutura. Então, assim, acho que... E acompanhamento, acho que o lado político, ele é muito importante, né? Dizer que a gente teve um apoio muito grande ali, e nesse pleito também ao deputado Cecil Franciscão, que se identificou, é nosso vizinho aqui do lado também. Então, acho que a força política também tem seu peso. E eu acho que tem que dizer sim, independentemente de sigla partidária, quem ajuda os municípios, quem está do lado, no momento mais importante. E nós aqui realmente, como você fez a fala inicial, que é um sonho, e esperamos ainda que esse sonho vai se concretizar com certeza com o anúncio amanhã ou depois, que possivelmente o governador deve vir até o município dar a ordem de início.
Prefeito Jairo Roque Rosso, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Aurora. Um forte abraço e a gente torce aí para que esta rodovia seja o mais breve possível pavimentada para o crescimento da pujante cidade de Montauri. Muito obrigado.
Muito obrigado, e com certeza, eu, como volto a frisar, acho que quem vai ganhar com isso é toda a região, né? O que mais importante também que precisamos para o nosso Rio Grande é ter um ar positivo, né, de credibilidade, e isso falta. E eu acho que com esse anúncio faz com que nós, gaúchos e gaúchas, a gente pense um pouco positivo. A gente sabe dos municípios que, como é o caso de Montauri, entre outros que não têm acesso, é difícil assim governar, mas nós estamos fazendo o nosso tema de casa. Então agora o estado fazendo, porque mesmo sendo uma RS, nunca o estado disponibilizou um metro de brita ou uma máquina para fazer um melhoramento. Então agora realmente vai se concretizar essa obra. Então acho que isso aí realmente vai trazer um benefício para a região toda. Mas de qualquer forma, Eduardo e toda a equipe aí da Aurora, agradecer essa oportunidade, né, da importância desse link de comunicação, e estamos sempre à disposição, que eu acho que crescendo, Montauri cresce a região, e eu acho que quem tem que ganhar é toda a nossa população, não só da região, mas nosso estado, nosso Rio Grande, que precisa ter esse ar positivo, essa credibilidade, voltar e crescer e se desenvolver. Um abraço a todos, mais uma vez a toda a equipe da rádio, né, estamos sempre à disposição para somar para a região e para Montauri também. Um abraço a todos, muito obrigado.
Muito obrigado ao prefeito de Montauri, Jairo Roque Rosso, na programação da Aurora.
Agora, lembrando que a UCS Campus Guaporé se prepara para o vestibular de inverno neste dia 13 de junho. Além da prova presencial, cumprindo todos os protocolos de segurança sanitária, a UCS também tem o vestibular contínuo e nessa modalidade é possível ingressar na universidade todas as segundas e quintas-feiras. Aqui para Guaporé, aos cursos presenciais de Direito, Administração, Ciências Contábeis e UCS Tec em Gestão Comercial. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.